Eu sabia que as mulheres gostavam de cerveja, pá. Cerveja é uma bebida de homem. As mulheres bebem vinho, cerveja com sabor na framboesa, lá que é, pá. Infelizmente, estes comentários não são raros e perpetuam um ambiente pouco receptivo à participação de mulheres, tanto consumidoras como profissionais. Além disso, relatos de assédio e discriminação no local de trabalho nos últimos anos levaram a uma maior sensibilização sobre as injustiças e desigualdades no meio cerejeiro.
Eu prefiro não falar disso.
Eu fico...
Podemos falar de outra coisa.
No entanto, tem vindo a existir cada vez mais iniciativas para educar e inspirar mulheres a juntarem-se à indústria. E neste episódio eu vou-te falar de alguns desses projetos e ainda trazer o ponto de vista de três profissionais da cerveja em Portugal que partilham o que pode ser feito para criar um ambiente mais inclusivo e acolhedor. O meu nome é Tiago Lopes e estás a ouvir A Cerveja Tem Sindicato, um podcast sobre a cultura cervejeira em Portugal, com o apoio do Sindicato, a loja online de cervejas com maior variedade em Portugal. A cerveja sempre marcou presença na história, da alimentação à religião, passando pela saúde e até como moeda de troca em algumas civilizações. Mas sabias que nos inícios a maior parte da indústria era exclusivamente controlada por mulheres? A primeira receita de cerveja vem da Mesopotâmia Antiga, por volta do ano 1800 a.C. Era um hino dedicado a Ninkasi, a deusa da cerveja, e ensinava como fazer a bebida a partir de pão de cevada. Já na América do Sul, na terra dos Incas, a xixa era uma cerveja de milho, usada como moeda de troca e em rituais religiosos. E adivinha quem é que a preparava? Exatamente, as mulheres. Desempenhavam um papel fundamental naquela sociedade. Na Inglaterra medieval, a cerveja era essencial na dieta, fornecendo nutrientes e calorias. E quem dominava o mercado? As Brewsters, as cervejeiras mulheres da época. Elas produziam e vendiam a maior parte da cerveja, provavam e aprovavam a qualidade antes de ser vendida. E na verdade, esta cultura não era só na Inglaterra. Mas então o que é que aconteceu? Pois bem, a partir do século XVI e XVII, a coisa começou a mudar. Principalmente na Europa. As mulheres, que antes eram conhecidas pelo seu talento, passaram a ser associadas à bruxaria. Nesta época, muitas viúvas continuavam a trabalhar como cervejeiras e vendedoras, conhecidas como alewives. Usavam os chapéus altos e pontiagudos para serem facilmente encontradas e tinham gatos de estimação para espantar os ratos das suas produções de cerveja. Mas com a Revolução Industrial e a mudança no papel da mulher na sociedade, as alewives passaram a ser vistas com maus olhos. Figuras hospitaleiras tornaram-se vilãs, acusadas de manipular e corromper os homens com a cerveja. Felizmente, isso está a mudar. Cada vez mais, mulheres destacam-se como cervejeiras, fundadoras de cervejeiras, escritoras e outras posições de relevo, quebrando preconceitos e resgatando a história cervejeira feminina. Nas últimas décadas, parece-me haver uma melhoria nos direitos da mulher. Acredito que pelo aumento de movimentos de sensibilização para as desigualdades de género e diferenças de oportunidade que existem, principalmente em indústrias dominadas por homens, como é o caso da cerveja, obviamente, mas não só. Tópicos como a diferença salarial de género, a paridade ou simplesmente preconceitos enraizados ainda na cultura atual têm vindo a ser mais referidos e com isso uma aproximação da igualdade de direitos entre homens e mulheres. Pessoalmente, creio que a indústria da cerveja artesanal é composta por um público mais informado e sensibilizado, comparativamente com outros grupos. No entanto, existem, inevitável e infelizmente, casos em que a barreira de entrada é maior para as mulheres ou que simplesmente o ambiente não é suficientemente acolhedor.
Há muita discriminação de género na cerveja artesanal. Para que a minha posição se torne credível, eu tenho que estar atenta, muito atenta, a ser interrompida, a mansplaining. Portanto, eu tenho que ir para esta reunião, tenho que estar a pensar, a fazer exatamente o que os meus colegas fazem, a estudar, a pensar nas condições, a pensar em que tipo de cerveja, que estilo de cerveja é que faz sentido para cada cliente. Mas, para além disso, tenho que estar bastante consciente da minha postura, de ser interrompida e esforçar-me bastante mais para ganhar esse território para que a minha posição de comercial seja respeitada. Acho que o melhor seria contratar mais mulheres, combater o preconceito. Ou seja, ter mais mulheres na cerveja para ficarem exatamente ao mesmo número de homens. Isso seria no mundo perfeito para que daqui a uns anos o preconceito já não existisse e as oportunidades fossem iguais.
De forma semelhante ao movimento Me Too, que tem como objetivo de sensibilização contra o assédio, abuso sexual e até violação, em 2021 surgiu de forma orgânica o movimento Me Too, também na cerveja. Brienne Allen, mais conhecida como Rat Magnet no Instagram, que era head brewer da Notch Brewing, partilhou um episódio de assédio que tinha acontecido no seu local de trabalho. E de seguida perguntou que comentários sexistas já experienciaram. E para a surpresa da indústria, ou talvez não, recebeu centenas de mensagens de mulheres, profissionais da indústria, com experiências negativas neste tópico. Isso explotou uma série de investigações sérias em cervejeiras de várias partes do mundo. Entre elas, a Marble Brewing, de Manchester, que cortou os laços com o seu diretor, ou a dinamarquesa Mikkeller, que foi alvo de alguns relatos, que levou a uma auditoria interna e, eventualmente, a obrigar o fundador a comunicar: temos problemas no local de trabalho, pedimos desculpa, somos responsáveis, precisamos de mudanças. Admitindo assédio e misoginia na cervejeira. Outro caso foi a Dryan Bitter, também de Copenhaga, em que o CEO chegou mesmo a abandonar o cargo.
Já estive envolvida ou presenciei comentários, abordagens de outras pessoas. Se eu respondo, respondo. Se faz alguma coisa, não. Ou seja, ainda há muito aquela noção de que isto é humor, portanto não tem mal. Ou hoje em dia também já não se pode fazer piadas. Podes, mas não fizeste nenhuma piada. Não compactuar, não deixar passar, não desvalorizar. No mundo ideal, o preconceito não sai da tua cabeça. E tu pensas duas vezes antes de falar. E não precisas ser chamada a atenção por um comentário que é datado, que é danoso, que te deixa pouco à vontade e que não faz fluir o trabalho como ele deveria ser. Estamos todos aqui para o mesmo, estamos todos para fazer cerveja.
Felizmente têm surgido alguns outros cenários mais positivos, de forma a dar voz às injustiças, inspirar mais mulheres a juntarem-se à indústria cervejeira. Existem movimentos como a Pink Boot Society. É uma instituição americana sem fins lucrativos, com o objetivo de ajudar, inspirar e encorajar profissionais da indústria e as mulheres que se querem tornar profissionais nesta área, através de iniciativas de sensibilização e educação. A 8 de março celebra-se o Dia Internacional pelos Direitos da Mulher e centenas de cervejeiras pelo mundo fora, muitas com o apoio da Pink Boot Society, fazem cervejas colaborativas, muitas vezes pensadas, produzidas e desenhadas exclusivamente por mulheres. Um desses casos é a Brewster Gang, da Brussels Beer Project, que eu estou precisamente a beber. Foi feita pelas mulheres da Brussels Beer Project, em colaboração com a Pink Boot Society, o capítulo de Benelux, Bélgica, Luxemburgo e Holanda. Em Espanha existe também um capítulo da Pink Boot Society, mas em Portugal não existe ainda nenhum movimento dedicado a esta causa na indústria. Outro bom exemplo de uma cervejeira que desempenha um papel importante na inclusão e diversidade é a BRLO de Berlim, cervejeira fundada por Katharina Kurz. Utilizam a cerveja como meio de comunicação para defender artistas, o movimento LGBT+, ou a importância da mulher na indústria cervejeira, dando exemplo e inspirando outras mulheres a fazerem a diferença. Consegue-se ainda ver o logotipo da BRLO nas camisolas das atletas do FC Vitória Berlim, também fundado por Katharina Kurz. Em novembro passado, a Musa assinalou o Dia Nacional para a Igualdade Salarial com uma cerveja chamada Patti Smith, trocadilho inspirado em Patti Smith, a famosa cantora que esteve muito associada a várias causas e é frequentemente considerada um ícone feminista global. Esta iniciativa desafiou o mercado português com um pack 13,1% mais caro do que o habitual, que é a discrepância salarial entre homens e mulheres hoje em dia em Portugal. Para além deste pack, a campanha contou com painéis de discussão e conversas especiais entre mulheres e espetáculos com artistas femininos e aliados do movimento LGBT+.
É uma indústria completamente preenchida por homens, principalmente na parte da produção. Não vou dizer números assim é à toa, mas é só gajos. Deixa muito pouco espaço para uma mulher se sentir confortável nesse ambiente. Felizmente, cada vez vê-se mais a inclusão de mulheres, principalmente na parte da produção, que é onde eu estou inserida. Mas mesmo assim, não há um longo caminho a percorrer. O exemplo que eu gosto de dar normalmente é da Cloudwater, em que realmente emprega 50% de mulheres. E faz com que realmente tu espelhes a população mundial, não é? A equipa da Cloudwater, eu acho que é um ambiente muito mais, a palavra não é só, mas inclusivo, para mulheres se sentirem bem a trabalhar.
Antes de deixar alguns projetos inspiradores que merecem ser acompanhados, deixa-me falar do sindicato.pt, o apoio deste canal. São a maior loja online de cervejas em Portugal e têm uma vasta oferta de cervejas belgas, alemãs e de outros países, inclusivamente a Deliria, uma cerveja da Delirium feita por mulheres cervejeiras. Se usares o código SINDICATO10, tens ainda 10% de desconto. Por isso, se precisares de encher o frigorífico, já sabes, visita sindicato.pt. Por fim, quero recomendar-te a seguir alguns projetos e cervejeiras que têm vindo a desempenhar um notável papel nesta área. Beauvoise de Bière é um grupo de apreciadoras francesas, tanto consumidoras como profissionais, que promove a educação e mais oportunidades para as mulheres neste meio. Organizam provas, visitas a fábricas, conversas e eventos de aprendizagem por toda a França. Japas é o nome da cervejeira de São Paulo, composta por 4 mulheres brasileiras com ascendência japonesa, que através da cerveja pretendem mostrar que mulheres também podem e devem participar em ambientes que geralmente são considerados masculinos e provar que cada vez mais que a cerveja não tem género. Breeze é uma cervejeira latina que trabalhou numa fábrica nos Estados Unidos e nos últimos meses tem vindo a criar a sua própria cervejeira, Miluna Brewing, que pretende ser um polo para dar voz às mulheres, minorias e cultura latina. No passado, organizou vários fóruns de discussão e conduz um podcast com um painel só de mulheres que partilham os seus pontos de vista sobre a indústria. Este episódio é uma coletânea de bons e maus exemplos do que se deve e não fazer para tornar esta indústria mais inclusiva e participativa. Não se trata só de cerveja, vai muito para além disso, mas a cerveja pode e deve ser um espaço de partilha e crescimento para todos. E já que falamos em partilha, conta-me a tua opinião nos comentários abaixo. Dia 8 de março celebra-se o Dia Internacional dos Direitos da Mulher. Por isso aproveita para dar um apoio a negócios inclusivos do mundo cervejeiro. Se gostaste deste episódio, não te esqueças de subscrever o canal e eventualmente partilhá-lo com alguém que deva conhecer esta realidade. Vemo-nos na próxima cerveja.
Isto das mulheres já não é como antigamente. Qualquer dia um gajo não tem cerveja para beber.